Amém. Muito obrigado, pastor Altamir. Meus irmãos, eu convido vocês para lermos o nosso texto inicial, está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Antes de ler, quero comunicar com vocês também uma necessidade para vocês orarem sempre que puderem. Orem para Deus levantar músicos para a obra. Precisamos de pessoas que toquem instrumento para reforçar aqui o nosso grupo de louvor. Vamos orar nesse sentido, né? Em nome de Jesus. Então vamos ler Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu gosto mais quando outras versões dizem, Deus nos deu vida, né? Ele nos deu vida através de Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Quero começar dizendo a vocês que o capítulo 1 da carta aos Efésios enfatiza nossas posses em Cristo. E o capítulo 2, ele salienta, ele destaca a nossa posição em Cristo. A nossa posição, né, determina nossas posses e a nossa autoridade. Por causa da nossa posição em Cristo, nós temos poder e autoridade no reino espiritual, não importa onde estejamos fisicamente. Lembre-se de que Paulo aqui estava numa prisão quando escreveu esta carta. E ele não perdeu a sua autoridade por estar preso por causa do Evangelho. Somente a palavra de Deus tem as explicações para as grandes questões da nossa vida: pecado, morte, sofrimento, Deus e o futuro. Não é a astrologia que vai te dizer o que espera o futuro. Aliás, a astrologia é um grande engano. Nem tem como prová-la cientificamente. Ela pertence à arena do misticismo e não da ciência. Há outras formas de adivinhação também que não vão ajudar. É somente a palavra de Deus. Aliás, nenhuma forma de adivinhação ajudará. Deus nos criou, sabe o que nós fomos, sabe o que nós somos hoje e o que nós seremos no futuro. Em Efésios 2 trata das bênçãos gloriosas dos salvos em Cristo, em contraste com a sua condição passada de perdidos e separados de Deus. Era isso que nós éramos, né? Veja o que nós fomos. Nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Não morto sem respirar. Não morto porque teve um ataque cardíaco. Não morto porque levou um tiro. Morto por causa do pecado. Porque o pecado gera a morte. Isso está no versículo 1. Que imagem triste a do pecador perdido. Ele está espiritualmente morto, isto é, seu homem interior está morto para as coisas espirituais e ele não responde a elas. Por isso que a gente muitas vezes prega para uma pessoa e a pessoa não reage. Você convida, você mostra, você dá um boletim, um folheto, você manda versículo bíblico, a pessoa não reage, porque ela está morta. Assim também como o morto não reagiria. Se você chegar com um sorvete para o morto, está aqui, eu fui buscar para você, ele não vai tomar o sorvete. Se você disser para o morto, olha, eu vou te dar 10 mil reais, ele também não vai fazer nada. Morto não reage. Os mortos espiritualmente falando também não têm condições de reagir. Ele está espiritualmente morto. As pessoas não salvas, elas são escravas de Satanás que opera em suas vidas. E aí elas não têm chance e não há como escapar disso. Não existe vacina para o ímpio em relação ao diabo, né? A tática usual do inimigo é dar às pessoas uma falsa esperança por meio da justiça de si mesmos. Por isso que eles vão encontrar muitas vezes a pessoa dizendo, eu não preciso da igreja, porque eu não faço mal para ninguém. Eu não preciso da Bíblia, porque eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que cumpre com seus compromissos, eu sou uma pessoa que respeita a família, respeita os outros, eu não me meto em confusão. Quem não tem Jesus está na maior confusão de todas. E é uma confusão eterna. E só vai piorar. Sem Cristo, as coisas só pioram. Não tem como melhorar. Qualquer pessoa fora de Jesus Cristo não pode esperar que alguma coisa vá melhorar na sua vida. Pode melhorar financeiramente. Pode trocar por um carro melhor. Pode trocar a casa por uma melhor. Pode trocar. Pode trocar uma esposa por uma mais nova, o ímpio pensa assim. Aliás, alguns crentes também estão pensando assim, infelizmente. Tá? Mas não vai melhorar, só vai piorar. A gente sabe disso, né? Então as pessoas, a tática usual é essa, justiça, né? Por meio da justiça própria. E não, a tática do inimigo não é de transformá-las em bêbados, em assassinos, né? Não é isso, né? Mas de confiar na sua justiça própria. Apesar de os fariseus serem cidadãos religiosos e honrados, Jesus chamou-os de filhos do diabo. Isso está em João 8:44. Então pode ser uma pessoa digna, pode ser um cantor famoso, pode ser um advogado famoso, pode ser um professor famoso, pode ser um político de grande prestígio. Se ele não tem Jesus, ele não vai escapar dessa palavra de Jesus em João 8:44, filho do diabo. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com um tipo de discurso que quer passar pano quente em tudo. Hoje está na moda, o sujeito vive no pecado, as pessoas estão no pecado e ainda tem líderes religiosos dizendo, não, quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar, Deus ama todos. Não, a Bíblia diz que quando alguém está fora de Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. A raiva, a ira de Deus permanece. E que é Jesus Cristo quem nos livra da ira futura. Se não tiver Jesus, não vai escapar da ira de Deus. Por natureza, nós nascemos filhos da ira. E por escolha, tornamos-nos filhos da desobediência. Quando depois de atingirmos a idade da razão, rejeitamos intencionalmente a Cristo. Tornamos-nos filhos de Deus quando cremos em Jesus. Mas se esse é o seu estilo de vida, se essa é a sua agenda, se esse é o seu programa de vida, de rejeitar o Evangelho, então você é filho da desobediência. Porque a palavra de Deus diz que Deus comanda, Deus ordena que todos se arrependam. E quando o ser humano se recusa a arrepender, ele está desobedecendo a Deus. Também a palavra diz que nossos corações estavam obscurecidos, sem entendimento. Aí você vai encontrar homens inteligentes, falam várias línguas, fazem cálculos, conhecem tudo de informática, inventam, criam, né, muita coisa, mas está sem entendimento das coisas de Deus. Ele está cego, completamente cego. Por quê? Por causa da vaidade, né? Aí a gente vê lá em Efésios 4,17, por causa da vaidade, na inutilidade dos seus sentidos, na inutilidade dos seus pensamentos. O ímpio, nem o pensamento dá para aproveitar, para a vida espiritual não. Então a palavra fala isso, por causa da ignorância, está em Efésios 4:18. Eles não têm informações e nem querem ter. Quando se aproximam da Bíblia para criticar, não, mas a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, mas a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia, papel, aceita tudo, são os seus argumentos, porque a sua mente está na ignorância, na falta de informação. Por isso é importante buscar informação, tá? É importante. Eu sei de casos de pessoas que foram ler a Bíblia para acabar com a Bíblia, para refutar a Bíblia. Eu vou ler, porque eu vou destruir esse livro, ninguém mais vai acreditar. E acabou crendo, porque a palavra de Deus tem o poder de convencer. O Espírito Santo abre os olhos do entendimento, abre a mente da pessoa. E a palavra de Deus, ela abre o nosso coração, todo o nosso ser, para um mundo de aventura, um mundo muito grande, um mundo, eu diria, infinito. A palavra de Deus é assim. Uma outra razão porque eles vivem na desobediência, por causa da dureza do coração. O coração endurecido. Deus fala e eles não querem saber. Dão as costas. Droga, já vem essa mensagem de novo. Já vem esse papo de novo. Geralmente assim, a dureza do coração. E aqui nós temos uma outra questão muito importante. Por que que o ímpio não crê? Por que muitos não creem? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, explica claramente. Porque o príncipe deste mundo, porque Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Eu vivi assim, vocês conhecem a minha história, de estar lá num seminário, 5 anos me preparando para ser padre. Eu tinha acesso à Bíblia? Eu tinha, uma vez distribuíram o Novo Testamento para todo mundo, eu peguei o Novo Testamento, eu li o Novo Testamento, eu não entendia nada, a minha mente estava fechada. Quando eu estava no processo de conversão e comecei a ler o Evangelho de João, 3 anos depois que saí de lá, a minha mente se abriu, eu comecei a ver Jesus, e essa pessoa começou a me atrair, essa pessoa começou a mexer comigo. Eu começava a ler sobre Jesus, eu começava a chorar, os olhos do entendimento foram abertos. Deus revelou o seu Filho em mim, como revelou na nossa vida também. Porque a salvação é isso, é uma revelação de Deus. A salvação não se processa porque alguém falou muito bonito, porque a mãe insistiu, porque o pai prometeu isso. Se você virar crente, se tornar crente, eu vou fazer isso. Porque alguém... Não, a salvação vem por uma obra poderosa, soberana, irresistível do Espírito Santo na nossa vida. É uma coisa maravilhosa. Nós vamos ver ainda que nós andávamos de acordo com os padrões do mundo e não de Deus. E a Bíblia diz, está no versículo 2, e a Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 5, lá no final, o mundo jaz no maligno. O padrão do mundo é sempre um padrão antagônico à vontade de Deus. É sempre te afrontar a Deus. É assim que muitas leis são feitas. Muitas propostas são defendidas, muitos projetos são criados. É assim que parte da sociedade funciona, né? Às vezes nos carnavais, numa parada na Avenida Paulista, é feita, as coisas são feitas para afrontar, para desrespeitar a Deus. Geralmente acontece assim. E aí eu vejo os crentes atribulados, transtornados. Vocês viram o que foi feito? Vocês viram lá no carnaval? Vocês viram lá na Paulista? Sim, nós vimos. Mas ninguém precisa defender Deus. Ninguém precisa. Eu não sou advogado de Deus. Eu prego Jesus. Mas essas questões, Deus vai julgar. Essa gente não vai escapar, porque eles estão aumentando, né, a ira de Deus contra eles mesmos. Então eu não preciso ficar transtornado. Deus sabe se defender. A zombaria contra a fé cristã, ela é muito antiga, ela vem lá desde o início, e passa pelo Império Romano, e passa por tantas civilizações, e por tantas eras. E aonde está essa gente que zombou? Debaixo do juízo de Deus. E aonde está a igreja que eles zombaram? Está hoje viva, está hoje poderosa pelo Espírito de Deus. A igreja caminha na sua marcha. Nós andávamos, versículo 3, nas cobiças da nossa carne, tudo que a carne queria, nós dávamos, a carne mandava em nós. Quero beber, está aqui carne, não precisa ficar nervosa, está aqui carne. Eu quero comer, está aqui carne. Não, mas eu quero comer mais, está aqui. Agora eu quero pecar. Não, o pecado também está liberado. Vai lá, cara, e pode pecar. Agora eu quero encher a cara. De novo, pode ir. Agora eu quero fumar. Fumar, escolhe a marca. E assim por diante. Agora eu quero droga. Qual delas você quer? É a carne mandando. E nós fazendo a vontade da carne. Não é mais assim. Não. Agora eu quero mentir. Pois pode mentir. Agora eu quero adulterar. Vai em frente, carne. Você é quem manda. Nós éramos dirigidos pela carne. Mas Deus fez uma transformação em nós. E hoje o Espírito, ele rege. Quando nós somos tentados, não. Eu tenho um Senhor. Eu tenho uma história com Deus. Existe um plano de salvação na minha vida. Eu estou inserido em algo. Eu não quero sair e nem posso sair. Não vou sair. Eu pertenço a Jesus. Aí a carne vai ficando fraca, mas nós éramos assim, dominados pela carne. E por um tempo, isso nos fez sentir bem. É, tem gente que peca e se sente bem no pecado. É, ele é esperto, ele tem lábia, né? ele convence, ele conquista. É assim que funciona. Então, nós nos sentimos bem no nosso pecado. O problema é que a gratificação instantânea tem vida curta, por isso é instantânea, até redundante, vai passar. Nós vemos isso na vida de Moisés, em Hebreus 11, 25, a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Havia prazer no palácio de Faraó? Havia. Havia prazer no Egito? Havia. Havia diversão? Muita. Havia muita coisa para a carne? Demais. E Moisés estava lá cercado de tudo isso. E ele olhou para aquele povo sofrido, aquele povo escravizado, aquele povo que gemia, que chorava, que tinha uma esperança. E ele olhava nos tesouros do Faraó. E ele olhou e disse: esse povo vai em frente, isso aqui não vai. Isso aqui vai acabar. E ele abraçou o povo de Deus. Ele abraçou ao Senhor. Ele ficou firme, como vendo o invisível, como nós estamos aqui hoje, firmes, vendo o invisível, a Jerusalém celestial. Nós estamos vendo o trono do Senhor. Nós vamos ver a face do Senhor. Nós chegaremos lá. E quando nós chegarmos lá, a festa nem começou. Vai ser uma coisa maravilhosa. Glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus. Fazer a vontade da carne e dos pensamentos é o que imperou em nós, é o que nós fazíamos. E nós éramos por natureza filhos da ira, merecedores da ira, como os outros também. Assim vive a maioria hoje. Éramos controlados por Satanás, era ele quem mandava em nós, porque ele era o nosso Senhor. Nós tínhamos um Senhor, que era o diabo, e ele mandava em nós. Éramos controlados por eles, e os ímpios não têm chance. Não adianta, não vão escapar disso. Enquanto forem ímpios, enquanto rejeitarem o Evangelho, eles serão controlados por Satanás, porque não tem vacina contra o diabo. A vacina contra o diabo chama-se Jesus de Nazaré, o sangue do Cordeiro, a sua obra feita lá na cruz, realizada na cruz do Calvário por nós. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vocês ouviram? Há um espírito lá fora que opera nos filhos da desobediência. E o crente, quando vive em desobediência, permite que isso aconteça na sua vida também. Então o ímpio não tem como escapar. Tem um espírito que opera na vida deles, produzindo a desobediência. É muito triste a situação de quem não tem Jesus. Satanás luta sempre contra nós. Por isso, 1 Pedro capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos no mundo. O que é que nós somos hoje? Isso é o que nós éramos. E o que é que nós somos hoje? O versículo 4 introduz essa parte. Mas Deus, essa é uma conjunção adversativa que indica oposição. E essa conjunção, essas três letrinhas juntas, que formam essa conjunção têm um poder extraordinário. Por exemplo, eu me lembrei de Jó, capítulo 19, versículo de 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei, com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito o meu coração. Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Agora entra o mas, a conjunção. Mas agora os meus olhos te viram. O comentarista Warren Wisby diz que em Efésios, no capítulo 2, versículo de 13 a 17, mostra o que Deus fez. E lá aparece essa expressão, no versículo 13, que nós lemos até o 10 só. Mas agora, quando ele diz mais agora, isso faz um paralelo com o versículo 4. Porque Cristo derrubou todas as barreiras que havia entre os judeus e gentios quando morreu na cruz. Mas quando ele veio, vindo Cristo, anunciou a paz, ele derrubou a parede de separação. O templo judeu tinha um muro que separava o pátio dos gentios do resto do prédio, ou do complexo. Além disso, havia um sinal no muro que avisava que qualquer gentio que ultrapassasse aquele limite seria morto. Jesus Cristo derrubou esse muro. Ele derrubou o muro físico, porque em Cristo todos nos tornamos um. Glória a Deus. Aqui nós somos diversificados. Aqui não tem só, né, de um jeito. Aqui tem de todo quanto é jeito. Maravilha. É uma bênção. Né? Então nós vemos isso. Derrubou esse muro. Né? Este muro. Ele derrubou o muro físico, porque em Cristo todos nos tornamos um, como está no versículo 15. E se você olhar em Gálatas capítulo 3, versículo de 28 e 29, ele derrubou o mundo espiritual e aproximou os gentios. Em Cristo não há grego, judeu nem grego, homem ou mulher, e assim por diante. Todos são um em Cristo. Bárbaro ou cita, todos somos um em Cristo. Ele derrubou o muro legal, pois nele cumpriu-se a lei e terminou o reinado da lei mosaica, que separava judeus e gentios, como aparece no capítulo 2 de Efésios, versículos de 14 a 15. Cristo também fez paz entre os judeus e os gentios, e não apenas entre os pecadores e Deus, como está em Romanos 5:1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou os pecadores judeus e os pecadores gentios, e por meio da cruz ele criou um novo ser. Quem? A igreja. Cristo fez isso. E aí a gente vê a expressão, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, mas Deus fez isso, mas Deus fez aquilo. Essa expressão é muito poderosa. Por exemplo, o irmão foi mandado embora, mas Deus abriu outra porta. O carro capotou, mas Deus protegeu que ninguém se feriu. Tá? E por aí afora vai. Né? O irmão recebeu o diagnóstico de que está com uma doença muito ruim, mas Deus curou aquele irmão. Então o poder do mas é tremendo. Né? O casal brigou, mas depois veio a reconciliação. Então esse mas é muito importante para a nossa vida. Versículo 5 diz que nós fomos vivificados, ele nos deu vida. Como é que isso foi possível? Pela graça. Isso aparece no versículo 5 e versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que nós somos vivificados? Porque Deus é riquíssimo em misericórdia, como aparece no versículo 4. Misericórdia é sentir a miséria do outro. É sentir a miséria do outro. E Deus sabe fazer isso. Nós vemos, por exemplo, porque Deus nos amou. Por isso nós somos vivificados. Porque Ele nos amou com muito amor. É o que aparece no versículo 4. Mas Deus, que é rico em amor, que é rico em misericórdia, nos amou, né, com muito amor. E eu acho muito interessante Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o Filho de Deus me amou. Ele torna isso pessoal. Porque nós podemos falar acertadamente no plural, o Filho de Deus nos amou. Mas você precisa tornar as coisas pessoais entre você e Deus. O Filho de Deus me amou. O Filho de Deus se revelou a mim. Eu e Deus temos um relacionamento. Sim, falamos no plural, mas é importante expressar também no singular. Como Jó disse, citei agora há pouco, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse, nós sabemos que o nosso Redentor vive. As coisas precisam ser pessoais na sua vida. Eu sei. Isso é muito importante. Irmão, você tem certeza? Ah, não sei direito não. Jó sabia, eu sei. O apóstolo Paulo também sabia. No fim da vida ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Jesus morreu por mim. É o que nós fazemos, falamos. Eu sei que ele me amou. Eu sei que o seu sangue me lavou de todos os meus pecados. Eu sei que ele me levará para si e para ficar com ele para todo sempre. Eu sei. E nós somos o quê? Nós somos criação de Deus, fabricação de Deus. Nós somos feitura de Deus, como aparece no versículo 9. Deus nos criou. E quem cria, quem fabrica, coloca ali a sua marca, por isso temos a imagem de Deus, desenvolve o projeto como Ele quer, por isso Deus nos deu inteligência, e fez o nosso corpo de uma maneira que até hoje deslumbra os cientistas. Nós somos uma máquina maravilhosa, que a Ferrari ainda não conseguiu superar, que a Willis não conseguiu superar. Nós somos uma máquina maravilhosa, e essa máquina fica melhor ainda quando está nas mãos de Deus, porque ele é um excelente piloto. É um excelente piloto, glória a Deus. E nós somos então, mesmo estando ainda mortos em ofensas e pecado, ele nos deu vida, como aparece no versículo 5. É o que nós vemos em Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 e 6 diz que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Era assim que nós éramos. Era assim que o apóstolo Paulo era. Era assim. Era assim que nossos filhos são. Era assim que os nossos filhos bebês são também, né? Mas Deus, ele vai trabalhando e ele vai revelando a salvação aos corações. Mesmo ainda estando mortos de ofensas e pecado, ele nos deu vida. E hoje, o que que acontece? Nós estamos assentados. Isso está acontecendo hoje. Isso não é lá para frente. Isso já está acontecendo com você. E se você não sabe, você precisa se informar. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 6. Mas pastor, eu estou em Diadema. Pastor, eu moro na Zona Leste. Pastor, eu venho de Guarulhos. Pastor, é lá que eu estou. Sim, fisicamente, corporalmente, carnalmente, você está nesses lugares. Mas espiritualmente, você já está nas regiões celestes. Glória a Deus, é elevada a nossa posição, é importante a nossa posição. Por isso quando nós adoramos nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Quando nós pregamos, quando nós oramos, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, quando estudamos a sua palavra, fazemos de uma forma elevada, porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Glória a Deus, glória a Deus. E outra coisa que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E isso acontece conosco hoje. E o que é que nós seremos? O que é que ainda nos espera? Bom, algumas coisas ainda não aconteceram, mas elas vão acontecer. Nós veremos as abundantes riquezas da sua graça. Isso está no versículo 7. Ainda não vimos tudo, mas nós veremos de uma forma muito mais ampla, né? Nós veremos a sua benignidade para conosco, no versículo 7, já vemos sim, mas não totalmente ainda. Nós desfrutaremos os benefícios e as bênçãos de estarmos no seu reino, de fazermos parte do seu reino. Nós seremos semelhante a ele, por enquanto não somos, somos em parte, Mas então nós seremos, como está em 1 João, capítulo 3, versículo 2, como Ele é, nós seremos. João colocou o verbo no futuro, ele não disse como Ele é, nós já somos. Não, como Ele é, nós seremos. Como é Cristo? Ele tem um corpo glorificado. Cristo é um jovem rei, ele é um jovem rei, ele é um jovem senhor dos senhores, lindo, bonito, não tem como descrever, nenhum anjo se iguala a ele, nenhum arcanjo, nenhum querubim, serafim se iguala a Cristo, porque Cristo é inigualável, ele é incomparável. E como ele é, nós seremos. Nós não seremos deuses, porque Deus só tem um, mas nós vamos melhorar muito. Nós vamos melhorar muito. O upgrade será além da nossa compreensão. Naquilo que você vai se transformar, quando nós ressuscitarmos e nos revestirmos da imortalidade, e quando aquilo que é mortal ser revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível, a nossa carne que apodrece, que sofre, que fica doente, que machuca, se revestir do incorruptível, nós seremos semelhantes a Ele. E nós o veremos para sempre. Não haverá mais barreiras. Hoje eu não vejo. Nós não vemos. O pecado encobriu. O homem pecador não pode ver a glória de Deus. Mas um dia o pecado será removido totalmente de dentro de nós, ao redor de nós. Nunca mais vai nos perturbar. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Isso é evangelho. Isso é a palavra de Deus. Foi para isso que Cristo morreu. Jesus não morreu na cruz para te dar carro. Não, ninguém vai me convencer disso. Jesus não morreu na cruz para te dar roupa. Jesus não morreu na cruz para te dar comida. Jesus não morreu na cruz para te dar remédio. Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue para dar a você e a mim a vida eterna. Só Ele pode dar, ninguém mais. Ninguém mais. É errado. É heresia. É contrário à palavra de Deus o que se prega hoje. É, que você venha a Cristo e você vai ficar rico e você vai ter isso e aquilo. Não, não é isso. Para algumas pessoas, vir a Cristo significa sofrimento, renúncia, é missão, é chamado, é uma vida dura, é tudo isso. Mas existe uma alegria, existe uma paz, existe uma vida abundante que o mundo não conhece e que nós conhecemos pela graça de Deus. Isso é possível. Nós o veremos. É uma das últimas promessas da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. E verão o seu rosto. E verão o seu rosto. Meus irmãos, o que fomos já não importa mais. Deus não está mais preocupado com aquilo que você roubou, matou, mentiu, adulterou, fez, aprontou horrores, ofendeu aqui e ali. Isso passou. Porque o sangue de Jesus já resolveu isso. Então, por favor, você e eu não podemos viver naquela preocupação. Agora eu vou para o hospital, vou ser internado. E se eu morrer? Como é que fica a minha situação? Você pensa assim? Então você não compreendeu a graça de Deus. Você pensa assim? Então você não compreendeu a palavra de Deus. Porque já foi resolvido. Já está resolvido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8, versículo 1. E se um dia tiver que ir lá para a UTI e passar, e for para a mesa de cirurgia, e se não sair da mesa de cirurgia, você vai chegar no céu. É, meu filho, é, isso aqui é maravilhoso. Eu vivo nisso, eu creio nisso, faz mais de 51 anos, é assim que eu vou partir um dia, ou ser arrebatado, se ele vier antes, é assim que nós queremos viver. Não tínhamos armas para lutar contra Satanás quando éramos o que nós éramos, mas agora temos a armadura de Deus, que está em Efésios 6, versículo de 11 a 18. É importante ser obediente na nossa caminhada, como Cristo foi, porque Ele é o nosso exemplo de obediência. Obediente até a morte e morte de cruz. E eu não creio que Deus está exigindo isso de todos nós. Você vai me obedecer até morrer, porque eu vou te matar. Você vai morrer numa cruz, você vai morrer assim, assim. Não, mas nós temos que ser obedientes até a morte, como Cristo foi. E é importante perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 18, Desculpa, versículos 12 e 13 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus irmãos. Perseveremos então, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, por gentileza.